Passamos ao período das comunicações. Inscrição, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, comunidade que tem a possibilidade de nos acompanhar pelas redes sociais, primeiramente quero fazer uma saudação muito especial aos educadores que estão aqui no plenário. Independente do motivo que lhes trazem aqui, sempre é uma satisfação receber segmentos da comunidade que possam acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos desta casa, que representa a comunidade uruguaiana. Importante também, nesse momento, as senhoras e senhores ouvirem a nossa manifestação, que por muitas vezes nós estamos aqui falando desse tema, que é a violência, e que os senhores têm significativa parcela de contribuição nesses aspectos todos. Nós vimos aí, agora, uma trágica notícia. Um estudante, um universitário, perdeu a vida quando estava aí usufruindo de um direito comum de todos nós. Apenas um direito de estar no lazer ou mesmo no direito de ir e vir. E eu tenho sido muito contundente com as palavras aqui, porque senão a comunidade não entende o que a gente quer dizer. Porque a cidade, não só uruguaiana, Wilson Brites, vereador, mas o Estado, o país, na questão da violência, está assolado por isso. Os desmandos, as instruções através dos meios de comunicação, instruções que agora a Rede Globo pegou para ministrar curso de traficante, de mulher de traficante, de jovens se prostituindo e traficando. Esta é a contribuição que nós temos em horário nobre dentro da nossa casa. Isso é uma contribuição negativa e que a gente precisa perceber, e os senhores e as senhoras têm essa parcela significativa, como disse, de responsabilidade, de nos ajudar com que a juventude veja isso. Pregar sim dentro da escola. A polícia, senhoras e senhores, falei aqui, é a última barreira que tem entre a sociedade de bem e essa comunidade do mal. Porém, as forças enfraquecidas pelas políticas ou pelas despolíticas de governo, o governo do estado do Rio Grande do Sul, eu nunca vi um pior governo como esse. Além de não pagar salário para servidores e não justificar, porque sua arrecadação ela aumentou em relação aos outros governos e não tem uma justificativa plausível para que nos parcele salários, o que dá para justificar é que a prioridade não são aqueles que trabalham para que a comunidade esteja bem. Seja na educação, na segurança, na saúde, o Estado está por conta do à toa. Essa é a verdade. E a parcela nossa de responsabilidade, quando falamos de segurança pública, pessoal, os contingentes policiais foram se esvaindo pelos dedos. Não há, e nós temos que ter a responsabilidade, vereador Eric, de transmitir isso para a população sem causar problema para as chefias, para os comandos, porque nós não podemos levar também essa informação que traga prejuízo. Mas os efetivos policiais são os menores já vistos na história do Rio Grande do Sul. E por isso, pessoal, os poucos que ainda restam, muitas vezes, alguns setores da imprensa também prestam esse desserviço. Porque literalmente, e me desculpe mais uma vez o termo, este bando de vagabundo que anda na rua sem ter o que fazer, esses que são reincidentes em cometer crimes, delitos, são eles que tiraram a vida desse aluno, desse rapaz, esse universitário. Em outra oportunidade, numa semana farroupilha, uma menina foi degolada. Vejam o grau da violência e nós temos que saber mensurar. E quando aqui se referencia entidades tradicionalistas nesse momento, é porque elas contribuem para, pelo menos, para que isso não se aumente. Peço a Vossa Excelência que me deu o mesmo espaço do meu de liderança, senhor presidente. E nós estamos vendo, neste momento, que quando, em determinado momento, dentro da legalidade, mas necessariamente, se faz uso dos instrumentos que a gente tem para conter um pouco dessa violência, alguns paladinos da justiça se arvoram no direito de defender esta chinelama, porque não tem outra coisa para dizer. Cidadão de bem não tem medo da polícia. Cidadão de bem não vai reprimir um agente da segurança por pedirem documento ou revistarem, fazer uma busca pessoal ou vistoriar o seu veículo. Até porque quem não deve nada sabe que legalmente isto é um constrangimento legal. Há amparo para isso. Nós estamos fazendo aquilo que nós podemos no limite da lei. Nós, polícia, porque eu represento a maior entidade de segurança pública aqui no Rio Grande do Sul. E falo legitimamente em nome de policiais militares. E não é um ou dois fazendo inversão de valores, levando informações distorcidas, que vão desprestigiar ou desmerecer o trabalho da Polícia Militar ou de qualquer órgão da segurança. Quando criamos os institutos da ROMU, das Rondas Ostensivas Municipal Urbana aqui em Uruguaiana, eu criei, eu posso encher a boca e dizer para alguns desinformados que não sabem, e é legal, ajuda e muito. Se nós não tivéssemos hoje a prestação do serviço dos abnegados guardas municipais, dos agentes de trânsito, auxiliando os policiais militares e forças federais, nós estaríamos pior, pessoal. Temos que levantar as mãos e agradecer que nós temos a Força Municipal de Segurança, dentro dos limites que pode e que lhes é atribuído em lei. Agora, desmerecer, desprestigiar, e quando acontece uma barbárie dessas aí, que foi a morte desse rapaz, demagogicamente ir para a rádio falar e querer sabonetear literalmente a polícia, não. Nós temos disciplina e vamos agir ao rigor da lei. Eu defendo tolerância zero. Eu, o Clemente, defendo. Se tivesse uma oportunidade agora, ia implantar tolerância zero. Os desocupados, vereador Josefina, os desocupados não têm que ter o mesmo espaço da sociedade. Não está aqui se falando de tirar direito. Agora, enquanto a senhora pega sua térmica de chimarrão com seus filhos para brincar na praça, vem um maconheiro fumar maconha do lado, e se o senhor falar, o tal bonde acha que é dono da praça. Uma gurizada que não sabe lavar as cuecas, afrontar cidadão, afrontar a polícia. Mas aonde nós estamos? E quando se toma uma providência que as pessoas às vezes não sabem por quê, ainda a polícia é reprimida. Daqui uns dias, senhores, eu sei porque eu ouço todos os dias, ninguém da polícia vai querer trabalhar. Todo mundo vai querer ir lá para a modulada, tirar seu servicinho, ficar administrativamente dentro do quartel, porque aqui na rua não dá para fazer mais nada. Porque pegam parte das ocorrências, alguém pega, inclusive edita vídeos, e aí falam só em cima daquilo ali. Tem que conhecer o teor e o conjunto de tudo que acontece para emitir juízo. Se alguém perguntar, tu defende? Eu defendo a polícia. Eu defendo. Porque eu vivi tudo isso que tem aí fora. Eu tomei pedrada, eu estive dentro de viatura tomando tiro, eu varei madrugada zelando e cuidando a vida da população, porque eu optei por isso. Agora, para aqueles ali que não têm voz, a voz deles sou eu, porque eu fui legitimado por eles. Agora, deixar que o cidadão esteja pagando preço e morrendo aí fora, porque uma meia dúzia quer tirar proveito, às vezes, nós não vamos permitir. Eu defendo, e eu estou dizendo e assumo todas as responsabilidades. Quem dá tiro para matar, vai levar tiro para morrer. Porque não tem mais espaço. Os limites da sociedade foram abalados, pessoal. E entra aí novamente, vou concluir, a responsabilidade de todos nós, especialmente de quem eu tenho uma admiração especial, que são os educadores e as educadoras. Na sala de aula, construam a dignidade e o caráter de cada um desses jovens. Ou amanhã teremos que construir mais presídios ainda e mais cemitério. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicação e o espaço de comunicação de líder, o vereador José Clemente Correia, do PSDB. Próxima inscrição, Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a live que nos assiste nesse momento, senhores educadores que hoje estão no nosso plenário, é com muita honra que a gente tem a amizade dos senhores e o respeito, porque nós também estivemos sentados numa sala de aula e era o tempo ainda que levavam os reguás pela cabeça. Uma vez eu levei um sinás que até hoje tem o galo. Mas isso foi bom para a minha educação, foi bom. Eu sempre respeitei minha mãe, meu pai, meus tios, minhas tias. Os velhinhos barbudos a gente encontra na rua e dá um beijo no rosto, né? Isso a gente aprendeu a respeitar. Mas era o tempo também que quando o professor fazia queixo para o pai ou para a mãe, o pau comia, o pau pegava. E hoje não se pode mais nada. Deus o livre, um professor dá um reguaço numa criança, vai preso. Deus o livre, o professor dizer alguma coisa para a mãe, para o pai dá uma chinelada, vou recorrer. Né? Infelizmente, na época, claro, eu nunca fiz dessas coisas, até porque não sabia. Mas nós vivemos num país, hoje, onde os nossos governantes esqueceram que tem que governar. Para o povo, para quem elegeu-os, para quem colocou eles, até porque eles não vão sozinhos lá para cima. E hoje, nós ligamos a nossa televisão, a rede social ou rádio, é roubo aqui, é roubo ali, é roubo não sei onde mais. Eles se esqueceram que tem um país para governar. E o nosso povo é muito ordeiro. Nós somos ordeiros e, graças a Deus, não nos tiraram a nossa liberdade. E nem vão tirar. Nem vão tirar a nossa liberdade. A Globo, há muito tempo, faz isso que o vereador Clemente aqui. É uma escola de como não viver a vida correta. Há muito tempo vem trazendo isso aqui. O Brizola, quando foi candidato a presidente da República, um homem que tinha uma visão, principalmente de educação, um homem que criou os CIEPs, mas não a obra, o CIEP. O CIEP tinha um teor diferente, tinha uma essência diferente, que era para realmente os filhos, ele já tinha esse sentido, que a criança tinha que ser amparada desde a manhã até a noite, com acompanhamento dos mestres. Acompanhamento. E os CIEPs se espalharam pelo país todo, mas como construção, não com a essência que o Brizola queria. Porque não deu tempo. Não deu tempo. A Globo se mexeu primeiro, né? E colocou um cabrito lá, bonitinho, né? Caçador de marajá, que ia caçar, ia mudar a vida do povo. Coisa que a Globo mesmo colocou e dali uns dias tirou. Então nós viemos vivendo essa realidade que não gostaríamos de hoje estar discutindo essa parte. Eu queria falar ainda sobre os desmandos dos governos passados e me atenho ao ex-prefeito Feliz. Ontem foi condenado, em primeira instância, pelo piano. Um piano que comprou, que não chegaram nem a tirar a embalagem. Não foi tirar nem a embalagem do piano, né? Que maravilha! Mas olha só o que fizeram com o nosso município nesses tempos aí de atrás. Hoje as ruas estão esburacadas. Hoje não tem onde tu ir que não tenha um maldito buraco. As ruas principais, que é o qual o executivo vai ter que se ater, pelo menos para fazer um escoamento melhor, para as horas de pique, para as pessoas que vão para o bairro, é usarem. Essa é primordial hoje. A nossa cidade foi tomada, parece que deu um bombardeio do Nagasaki, aquele que agora quer tirar míssil para tudo que é lado. Né? Infelizmente está assim a Uruguaiana. E parece que a gente não tem saída. E eu quero lembrar que essa ação, que essa fiscalização saiu desta casa, através do vereador Clemente e do vereador meu amigo Mauro Brum, que a gente nunca pode deixar de ressaltar. E esse é o trabalho principal dessa casa, que é a fiscalização, que é estar sempre atento às coisas do governo do município, do executivo, para que as coisas andem certas e que ali na frente não venham trazer mais prejuízo do que já trouxeram nesses últimos anos. Obrigado. Me perdoa o vereador Clemente, solicitou a parte, vereador, e eu me esqueci, vereador presidente.
Muito obrigado, vereador Wilson Brites. Apenas para, dentro do tema que o senhor aborda, lembrar aqui, essa condenação do ex-prefeito Sanchoteni, e hoje escutava ele no meio de comunicação na cidade, é triste ver esse tipo de coisa. Triste por quê? Porque se constata na manifestação hoje do prefeito, sério o que eu vou dizer aqui, é que tem uma pessoa doente. Pessoa doente. Doente no sentido porque esquece o que fez de maldade para a população de Uruguaiana, de maldade para algumas pessoas, pessoal que ele fez, e hoje ainda tinha o descabimento de dizer de que o dito piano ele vai comprar de novo se tiver oportunidade. Não vai ter mais oportunidade. Não vai ter mais oportunidade. Pega a cuia, pega o chapéu, bota na mala e não volta mais. Nós, foi fruto, não é de denúncia, pessoal, quando fala, foi fruto de encaminhamento meu e do ex-vereador Mauro Brum para os órgãos de fiscalização esse desmando. Lá atrás nós fizemos isso. E hoje veio o resultado. Insiste em dizer, chegou o ponto hoje de dizer de novo, repetindo aquelas palavras de sempre, que era o melhor piano do mundo. Tudo é o melhor que acontece. Pessoal, estes maus exemplos de gestores como isso aí, foi que deixaram a nossa cidade nesse estado. Isso é apenas uma coisinha. Porque eu tenho tanto documento, tanto encaminhamento, mostrando isso, e eu era o inimigo de Uruguaiana. Hã? Inimigo da nação, aquele inválido incomodando na Câmara. Foi assim que ele me tratou. É, e hoje a gente vê de que a justiça realmente faz justiça. Ele disse, teve outro descabimento de dizer que o juiz é conhecido dele, que ele conheceu como sempre, se vangloriando, que conheceu desde novo, e que o juiz não tem a melhor percepção do direito, que ele está equivocado, juiz. Então, eu quero dizer para vocês aqui, são tantas irresponsabilidades, mas tantas, que Uruguaiana ainda vai pagar muito tempo por esses desmandos. E que Deus nos proteja de não ter mais esse tipo de gente por aqui. Muito obrigado.
Próxima inscrição, vereador Eric Lins.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, auditório e pessoas que nos ouvem. Essa é uma semana em que eu gostaria de a primeira frase ser: não se defende bandido. E bandido não se defende por um motivo muito claro. Toda vez que o teu discurso protege alguém, essa pessoa tende a se sentir intocável. E isso vale para qualquer um de nós. Isso vale para um vereador, isso vale para um professor, isso vale para o rapaz que está sentado do outro lado da rua, para a menina que mal está aprendendo a ler. Os discursos repetidos tornam-se verdades. Não verdades próprias, mas verdades ilusórias. Isso chama-se falácia da repetição nauseante. Eu estou falando isso porque hoje nós vivemos uma política há 60 anos em que algumas coisas não podem ser ditas. Existem tabus. Só que nós não podemos ter tabus quando nós discutimos a vida das pessoas. E nem as ideologias. Não podemos ter tabus quando falamos de ideias. quando nós discutirmos, as coisas precisam ser trazidas de verdade e sem hipocrisia e sem desonestidade intelectual. Nós tivemos uma calamidade, a morte de um menino, que foi morto, pelo que se sabe, por um outro de 15 anos. E eu lamento profundamente que esse menino de 15 anos não vai pagar. Nem por associação, nem por cometer. Simplesmente porque hoje, há muito tempo, nós não podíamos discutir sobre redução de maioridade penal. E hoje se discute. Isso é uma coisa importante. E é por isso que eu falo sobre a importância de se discutir temas deste tipo na sociedade, com os dois lados sendo apresentados, e não apenas um, como era há 60 anos. Vereador Clemente, o senhor falou de segurança pública, que eu particularmente julgo como uma função típica de Estado mais imprescindível. Existem várias, a justiça, a segurança pública. Como função típica, eu entendo que a segurança ela é impreterível. E quando nós falamos desse jeito, como eu falo que a segurança é impreterível, eu preciso falar que os valores aportados na segurança pública precisam ser revistos. Porque quando um administrador público irresponsável não se atente às limitações da LRF quanto ao pagamento de pessoal, ele fica de mãos atadas. É por isso que houve a limitação da LRF, tanto para municípios, para estados e para a União, para que o administrador precisasse respeitar não só limites mínimos para a educação e para a saúde, como existe a prioridade para a administração tributária, só que não existe limite mínimo para a segurança. E nenhuma das outras funções funciona sem a segurança. Porque ela mobiliza a sociedade, porque ela tira aquilo que nós temos de mais precioso. É o nosso senso de vida. É o direito de buscar a própria felicidade. Não existe limite mínimo para a segurança. E quando os administradores estão desrespeitando os limites da LRF, ele fica sem dinheiro para aplicar onde a gente mais precisa, quando mais precisa. Esse é um ponto que precisa ser levantado. Sabe que eu não sou um legítimo representante da segurança pública porque eu não sou policial. Mas eu represento, sim, as pessoas que confiaram para eu estar aqui. E eu defendo a polícia, sim. Defendo a polícia, defendo as Forças Armadas, porque quando o bicho pega, é a eles que a gente recorre. Quando o bicho pega, é a eles que a gente vai ligar. E quando o bicho já pegou, é deles que a gente vai reclamar. E é por isso que eu digo que não se defende bandido. É por isso que eu digo que não se passa a mão na cabeça de menor infrator. É por isso que eu digo que quando a gente fala de educação, a gente tem que apresentar para os jovens os dois lados da moeda. Não é um só. É por isso que eu digo que quando um menino apresentar a sua posição em sala de aula, ele não pode ser inibido. Ele tem que ser ouvido. E a opinião dele tem que ser respeitada. É por isso que eu digo... É por isso que eu digo que tem que ter respeito em sala de aula.
Solicito ao plenário que faça silêncio.
E é por isso que eu digo que o respeito tem que ser tido dentro de sala de aula, dentro de casa e dentro de um plenário de uma Câmara dos Vereadores. O respeito tem que estar em todos os lugares. E não existe nada que possa ser falado contra o que está escrito. Eu respondo pela utilização do meu espaço de liderança, presidente. Existe aquilo que é dito, existe aquilo que é pensado, que isso é a reserva do seu pensamento. E nem a própria Constituição falou sobre isso, tanto que existe a liberdade de pensamento. E existe aquilo que a gente escreve e a responsabilidade pelo que se diz. As leis, elas comportam interpretações, mas todas as interpretações, elas passam pela interpretação literal do que está escrito. E não existe como extrapolar aquilo que foi colocado no papel. Quando nós falamos que existe respeito e é necessário o respeito dentro de sala de aula, e quando eu falo que existem limites, é porque esses limites estão postos em leis nacionais, federais, Constituição, nada além disso. Senhores, eu estou falando de segurança porque nós tivemos uma tragédia essa semana. Eu estou falando de segurança porque eu quero romper com esse discurso de proteção de bandido. Eu estou falando de segurança porque eu não concordo com o quantitativo de dinheiro que está sendo despendido para segurança no estado do Rio Grande do Sul, no país. E eu não concordo com as políticas de segurança que estão existindo hoje. Mas eu preciso falar também de um outro detalhe muito importante, que é a verdade. Eu não sei para quantas pessoas eu estou falando ou quantas pessoas estão de ouvidos abertos nesse momento. Eu sei que, inclusive, quem escolheu a passagem bíblica não fui eu. Quem escolheu a passagem bíblica foi o expediente. Mas eu achei muito interessante, porque ele fala sobre alguns pecados, fala sobre levantamento de falsos testemunhos e fala sobre como algumas coisas fazem mal e outras não. Esse projeto, Escola Sem Partido, que me pedem que eu fale, e eu vou falar, esse projeto, ele tem um objetivo, gente. E eu peço, eu não sei quantos estão ouvindo, mas eu vou falar porque alguns estão. Esse projeto, ele vem dentro de um objetivo muito claro, que é impedir com que uns poucos professores, eles abusem do direito de ensinar. Não são todos... Tá, eu peço
e sinto que não haja intervenção.
Existe uma coisa, tá, que precisa ser falada e eu peço que ouçam. Tá, porque aqueles que não querem que eu fale, não querem que vocês ouçam. Portanto, aqueles que ouçam, que têm ouvidos, ouçam. Quando nós estamos entrando com um projeto como esse, o objetivo não é contra os professores, nunca foi. O objetivo é contra uns poucos professores que abusam do direito de lecionar. E quando eu falo de abuso do direito de lecionar, é porque ele utiliza o fato de estar sozinho com os alunos para apresentar só a sua opinião. Esse projeto, em nenhuma linha, diz que os professores não podem apresentar a sua opinião. Em nenhuma linha. Esse projeto fala que o professor deve apresentar todas as versões principais de um determinado assunto. Esse projeto fala que o professor deve deixar que o aluno explique o seu ponto de vista e permita que ele forme a sua própria verdade.
Esse projeto é o plenário que não se manifeste.
Esse projeto diz que é dever do professor fazer o pleno desenvolvimento do aluno como é a sua própria função. Absolutamente mais nada. Isso é o que está escrito e sobre o que está escrito não se foge. Eu fui bastante acusado de não ouvir, mas eu digo uma coisa. Ouvir, eu sempre estive disposto, eu estou disposto e falo mais. Qualquer palavra que esteja escrita neste projeto, que gere ou proíba o professor de dar a sua própria opinião, eu retiro. Mas ela não existe. Ela não existe. E eu peço o seguinte. Quando lerem, leiam com seus próprios olhos. Tá? Eu peço silêncio.
Solicito que não haja intervenção do plenário.
Esse projeto, ele tem suas organizações muito bem definidas. E eu respondo exatamente pelo que escrevi em cada linha. A única coisa que não será contestada e jamais será retirada é o cumprimento das diretrizes que existem em nível nacional, federal e constitucional. As diretrizes que existem na Constituição, presidente, nas leis federais e nas leis nacionais, elas são de cumprimento obrigatório e podem haver suas repetições nas leis municipais e os seus cumprimentos. Absolutamente mais nada. E eu termino com a seguinte frase, que, na verdade, tudo muda com o tempo, vereador Clemente. Há pouco tempo o senhor era chamado de inimigo da nação, mas não há nada como o tempo para clarear as impressões obscurecidas pelas névoas da maledicência. Isso aconteceu antes e isso vai acontecer de novo. Obrigado.
Usou o espaço de comunicação e liderança, vereador Eric Lins. Próxima inscrição, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia ao plenário. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa para vocês pela minha emoção e quero agradecer aos meus colegas que entenderam que esse projeto era mais que um projeto, era um projeto pessoal, é uma homenagem que eu queria muito fazer para a família e para o meu interior e para as pessoas que me conhecem. Mas eu quero falar o seguinte, que enquanto todos nós ficarmos discutindo só sobre as coisas que a gente acha que só sobre o nosso ponto de vista, enquanto nós não nos juntarmos e não conversarmos sobre os problemas para achar uma solução, enquanto nós não enxergarmos o que o outro quer dizer, enquanto nós ficarmos apontando o dedo para as pessoas sem pensar que essa pessoa tem uma história, tem uma família, tem uma profissão, enquanto nós não nos colocarmos no lugar dos outros, vai continuar acontecendo o que está acontecendo. As pessoas desrespeitarem a polícia, desrespeitarem os professores, desrespeitarem os pais, desrespeitarem a sociedade como um todo. Nós temos que nos colocarmos uns nos lugares dos outros. Não podemos continuar discutindo as coisas, falar só por falar. Todo mundo se acha no direito de chegar nas redes sociais e falarem o que quiser, falar da polícia, falar do professor, falar dos vereadores, falar dos pais, dos médicos, enfim, de todos os profissionais. Nós temos que ter respeito. A gente tem que entender que tem uma escala. A vida é feita de uma escala. Primeiro é os pais, depois os nossos professores, os nossos governantes. Nós temos, pessoal, nós temos que entender. Enquanto nós não parar, não ouvir, não deixar o outro falar, vai continuar tudo do jeito que está. Todo mundo só falando, e as coisas vão continuar. Cada casa é um mundo, gente. E nós temos que pensar no mundo dos outros. Nós não podemos só pensar no nosso mundo. Nós temos que nos respeitar, porque a violência vai continuar. Tudo vai continuar do jeito que está, enquanto nós não pararmos, nos juntarmos e discutirmos o que nós queremos para a nossa cidade. Tem que ser todo mundo junto, gente. Todo mundo junto. A união vai fazer nós sair do buraco que a gente está, do buraco que a educação está, do buraco que a segurança pública está. É só todo mundo junto. E é pela educação que se começa as coisas. E em respeito aos professores que eu tive, não aos governantes, moço, não estou falando do Sartori, não. E é, assim, e é aí que começa o desrespeito. Uma pessoa está falando uma coisa e o outro vem atirando uma pedrada. É aí que começa o desrespeito, gente. Vamos nos respeitar. Eu posso até não ter um discurso bonito. Eu posso até não falar o que vocês querem ouvir. Mas respeito é uma coisa que eu aprendi lá na minha casa. E eu respeito todo mundo. E eu acho que todo mundo tem que ter respeito. Obrigada, pessoal.
Ocupou a tribuna no espaço de comunicação, vereadora Suzana Alves. Inscrição seguinte, vereadora Josefina Soares.
Bom dia ao nosso presidente, vereador Fernando Tarragô, nossos colegas vereadores, vereadora, professoras, professores, alunos, imprensa e o pessoal que nos assiste através da live, né? Eu quero fazer minhas as palavras da vereadora Suzana. Quando você fala em respeito, hoje, Hoje nós estamos vivendo num mundo sem respeito. Quando eu vejo na televisão alunos dando na professora, uma professora toda quebrada, o olho, não sei se alguém viu, não é aqui, não foi uruguaiana, mas nos atinge também. É uma vergonha, eu sinto vergonha de ver uma professora toda quebrada por um aluno. Na minha época, isso faz tempo, né? As coisas não eram assim. As coisas eram diferentes. A primeira coisa que o pai e a mãe ensinavam era vai para a escola e respeita os professores. Vai respeitar os professores. Os professores nossos, e eu estudei na Barra do Quaraí, na escola, deixa eu me lembrar, Nilza Pereira. Que é a mãe do Beto da Rádio Líder. Era. A gente respeitava a professora. Nós tínhamos castigo, inclusive. E nada acontecia para a professora, porque nós tínhamos que respeitar. Lá na escola, o pai e a mãe nosso dizia, lá é o segundo pai de vocês e mãe. Vocês têm que respeitar. Mas hoje não tem mais respeito. Hoje o professor é desrespeitado na sala de aula, o aluno levanta, faz anos que eu não vou na escola, mas eu já escutei várias pessoas falar, o aluno levanta a hora que quer, sai da aula, né, vai embora, diz palavrão para a professora, não respeita os colegas, os filhos não têm mais respeito pelos pais, os pais não têm mais direito de educar seus filhos, porque se tu vai muito a fundo, eles dizem assim, tem o conselho tutelar. Eles falam, não os meus, graças a meu bom Deus, que eu agradeço a Deus todos os dias pela criação dos meus filhos. Nos meus filhos nunca fizeram, mas a geração de hoje faz, porque eu já vi jovens falando, ah, mas tem o conselho tutelar, quer dizer que as leis que criaram tiraram o respeito e os direitos de pais, educadores, professores, alunos, não se respeitam mais. Virou uma baderna. E não vai melhorar, só tende a piorar. O que a gente vê alunos se matando com arma na aula, mas quando que isso acontecia? Mas não mudou, para mim não mudou. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, professor é professora, o doutor é o doutor, o advogado é o advogado. Eu, para mim, tudo é assim. E esse negócio de falarem realmente nas redes sociais, abrir uma brecha, muito boa. Mas tem gente que não sabe usar a rede social. Porque falam o que querem das pessoas, dizem o que querem. Olha o que falam de mim na rede social, como me amam, mas me adoram. Ai, porque eu estou tantos anos aqui, porque o que, que ela fez, porque aquela velha, porque a falta de respeito. Essas pessoas que estão que falam esse tipo de coisa na internet, no Facebook da gente, mas será que diz que são pessoas educadas, mas uma pessoa educada respeita o outro. Se eu não tenho estudo, aquele não tem estudo, eu tenho que respeitar. Porque eu fui eleita. Quando eu fui pedir meus votos, desde o início da minha caminhada, eu chegava nas casas, nunca ninguém me pediu o meu diploma. Que diploma que tu tem? Tu é formada em quê? Ninguém me perguntou, nunca. Em 24 anos que vai fazer, que eu estou nessa casa aqui, 21, né, agora. Nunca ninguém me perguntou se eu tinha faculdade, se eu era professora, se eu era não sei o quê. Nunca ninguém me perguntou, queriam saber para que eu vinha para cá. Isso que é importante. O que, que eu vou fazer aqui? E eu tenho feito o meu papel que o povo me colocou aqui. Os mais humildes que precisam de mim. Eu trabalho para todos. Mas quem me colocou aqui é aquelas pessoas das vilas, dos bairros, que querem um aterro, que querem uma luz, que querem... E eu estou aqui para a voz daqueles que não têm voz. Muito obrigada.
Ocupou espaço de comunicação, vereadora Josefina Soares. concluídos os trabalhos dessa manhã, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.